meio da pandemia, anda o país entre o jogo da apanhada e da cabra cega orçamental. O Primeiro-Ministro quis dar um abanão em jeito de alerta na semana em que as infecções por Covid ultrapassaram as 2.000 e entregou no Parlamento, com o selo de urgência, um diploma para obrigar ao uso da aplicação Stay Away Covid no trabalho, na escola e na academia. Até o PS teve dúvidas sobre como é que alguém, sem mandato judicial, pode pedir um telemóvel para ver se tem ou não app, mas Rui Rio considera que, mais do que uma questão de direitos e garantias, é uma questão de eficácia e está disponível para ponderar. Perante a pressa de Costa, o Presidente já avisou contra telenovelas e disse não ter problemas em chamar o juízo do Constitucional. Enquanto o país debate a aplicação, quase passou para segundo plano, no que no Parlamento já está o orçamento, mas ainda sem certezas sobre quem vai responder ao apelo do Governo. O Bloco mantém a corda esticada, quando a equação PCP mais PAN mais Verdes até parece ser igual às 15 abstenções de que o Partido Socialista precisa. Aqui a conta é mais fácil de fazer. Pedro Marques Lopes mais Pedro Adão e Silva igual a Bloco Central. Bem-vindos aos dois. Hoje começo por ti, Pedro Adão e Silva, para te perguntar se nesta questão da aplicação Stay Away Covid é uma questão de eventual inconstitucionalidade ou uma questão de eficácia que mais importa.
Bom,
ou se queres começar ainda antes, o que é que terá de passar pela cabeça do Primeiro-Ministro para propor isto?
Eu acho que não é um problema de eficácia nem de constitucionalidade. Acho que mesmo que fosse constitucional, acho que é um sintoma avançado dos problemas que a pandemia nos trouxe. Quer dizer, nós começámos por olhar para a pandemia como provocando aqui um problema gravíssimo, que era a pressão sobre os nossos sistemas de saúde. Depois rapidamente nos percebemos das consequências económicas e sociais da pandemia, e talvez inicialmente não fosse muito claro que a pandemia também era uma espécie de espectro, uma ameaça sobre a forma como nós vivemos. E o tema dos direitos, das liberdades e das garantias prende-se um pouco com a forma como vivemos. E, portanto, não é só as relações familiares que se alteraram, não é? Se calhar vamos ter de repensar o Natal, acho que é assim que o Presidente da República falou.
Depois vão para a praia à vontade, repensem.
Para a praia em frente.
Em praia em força.
Em força, agora vamos repensar o Natal. Entretanto, começa a ser mais claro que há aqui claramente um ponto sobre os direitos e liberdades e garantias. Acho que esta mudança em relação ao Stay Away Covid, porquê que é em inglês? Eu gostava de perceber porque é que estamos sempre a introduzir expressões em inglês. É um bocado até contraditório, porque
terá sido com a intenção de exportar, eventualmente.
Não, mas convinha, mas só podíamos exportar o potencial exportador de uma aplicação só existia se tivesse funcionado em Portugal. E um dos problemas que parece que aconteceu é que a aplicação não funcionou, no sentido em que as pessoas não aderiram. E isso é, aliás, interessante, porque quando ela foi apresentada, era enfatizada a natureza voluntária da aplicação. E esta alteração é também um reconhecimento do falhanço e das garantias que nos foram dadas. Eu devo dizer que não dou muita importância ao tema aplicação, mas dou muita importância ao tema aplicação como sintoma de um problema maior. Porque até devo dizer que até acho que o Primeiro-Ministro até levou a coisa assim um bocado para a brincadeira e tal, e isto não vai acontecer como foi anunciado, e os problemas são óbvios, mas o que me preocupa é uma espécie de caldo cultural em que isto existe, porque a aplicação, no fundo, sinaliza que há aqui um impulso, um ímpeto para restringir e condicionar as liberdades. E não é a mesma coisa, nós abdicamos da nossa privacidade todos os dias, porque grande parte das pessoas ou usa o Facebook, ou o Twitter, ou usa o Waze, quer dizer, podíamos começar aqui a enumerar.
Mas é voluntário, não é? É voluntário ou é parte de uma decisão individual?
Mais ou menos, mas talvez não consciente, mas em todo caso não é o Estado, e eu acho que isso é distinto. Mas o sinal que isto dá, há uma história que foi notícia, mas que as pessoas não deram muita atenção, mas que eu acho que representa bem o que é que estamos a viver. Houve um professor universitário esta semana, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, acabou a aula e tinha um polícia à porta para o autuar porque tinha dado a aula sem máscara, parcialmente a aula sem máscara, uma aula em que estavam duas dezenas de alunos em sala e outros 200 online. E, portanto, aparentemente o professor teve 4 horas a ver se uma aula prática, imagina, portanto, teve 4 horas e houve uma parte que não deu, ele diz que estava distante dos alunos. Eu estou a dizer isto porque a experiência de ter muitos alunos online, dar aulas de máscara com os alunos online, eu não sei bem que experiência é que os alunos que estão online estão a ter com o professor que está com a cara tapada numa sala de aulas. Mas o que é que isto significa? Significa que estamos aqui a criar um contexto em que se dão passos que são mesmo graves. Polícia que entra nas universidades, isto não aconteceu muitas vezes, mesmo durante o Estado Novo. É mesmo grave. A ausência de bom senso e de ponderação naquilo que são os instrumentos de repressão, quer dizer, apareceu um polícia que vai para a porta de uma sala de aulas para autuar um professor, e a denúncia como mecanismo de controle. É que isto da Covid está a criar uma polícia, uma milícia na sociedade portuguesa, que é a milícia da Covid. Ah, e exatamente em nome de quê? É que depois, e é por isso que eu acho que o tema da aplicação é quase um fé de ver e até se calhar serve para desviar a atenção de outras coisas. Mas ao mesmo tempo que quando olhamos para a Covid, estão a ser ditas e feitas coisas que não ajudam a tratar os que ficam efetivamente doentes e geram um ambiente de pânico e de medo social que é mais destrutivo que a Covid. O Presidente da República esta semana, para dizer que não é só o Primeiro-Ministro que teve, foi muito infeliz esta semana, é o Presidente da República. O Presidente da República esta semana não ocorreu nada melhor do que desejar as melhoras ao Cristiano Ronaldo. Ou nós nos entendemos que há uma diferença entre estar infectado e estar doente, e em relação aos infectados, ao Cristiano Ronaldo, o que temos de pedir é responsabilidade para que não contagie outros, e temos de ser capazes de tratar os que ficam doentes. Mas se tratamos todos os infectados como doentes, perdemos capacidade de tratar os doentes. Entretanto, geramos aqui um clima de medo social que paralisa a nossa sociedade. Portanto, quando temos o Presidente da República, quando o Presidente da República trata um infectado como estando doente, que não tem sintoma nenhum, isto é ingerível, torna-se ingerível. Portanto, eu acho que na conjugação entre dificuldade de separar o que precisa mesmo de atenção e de separação, e de responsabilidade individual também, mas também de cuidado em relação aos que de facto estão doentes. Entre o ciclo noticioso, que é muito pernicioso para o tratamento da Covid, quer dizer, eu vi esta semana notícias sobre morreu por Covid uma pessoa, que também lembro que era em Bragança, num lar. Bem, era uma pessoa com 90 anos. E portanto, isto quer dizer... morrem mais pessoas diariamente com pneumonia do que com Covid. Normalmente, não é este ano, é. Normalmente, a média diária de mortes por pneumonia é superior à Covid. Eu não desvalorizo nada a Covid. Acho que é uma doença que é muito contagiosa, que temos de proteger os grupos de risco. Agora, não podemos é entrar aqui num vulcão mediático e político que diminui a nossa capacidade. Eu termino só, eu recebi ontem um e-mail, um grande amigo meu que vive em Genebra. E que dizia, bem, isto do circo mediático é mesmo um ponto. Hoje encontrei aqui um imigrante que me disse, estou a ler a mensagem dele, bem, eu acho que ele autorizou-me, vou dizer, agora pode-se ler SMS e mensagem, este autorizou-me. Hoje encontrei aqui um imigrante que me disse, aquilo em Portugal está muito mal. E respondi, aqui na Suíça está bem pior, são 2.800 casos por dia, a população suíça é menor que Portugal. Ficou espantadíssimo, deve estar exposto aos escavalares da RTP Internacional, foi a conclusão dele. Bem, e portanto, há aqui qualquer coisa que não nos vai ajudar. E, portanto, precisamos mesmo de parar esta dinâmica mediática em torno da Covid e sermos capazes de, efetivamente, controlar os contágios e responder àqueles que estão efetivamente doentes.
O Governo foi dizendo, Pedro Marques Lopes, ao longo do tempo, que iria tomar sempre medidas proporcionais, sensatas. Como é que se inscreve nesta promessa, esta proposta que entrou esta semana no Parlamento?
Não se inscreve. Eu acho que nós temos aqui um caldo extraordinariamente difícil. Há um cansaço na gestão da crise por parte das autoridades. Um cansaço evidente. Me parece, por exemplo, evidente na senhora Ministra da Saúde e na Diretora-Geral. Quer dizer, eu imagino e eu não...
Da melhor forma.
É claro, quer dizer, não, e é evidente. Não ajudou nada o ritmo de exposição a que as duas foram sujeitas, particularmente a senhora Diretora-Geral da Saúde. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que se passaram meses de exposição diária de entre aspas, combate diário, de frases diárias, de exposição de números diários. Quer dizer, isto é impensável. Ninguém consegue aguentar uma coisa destas. A senhora Ministra da Saúde, obviamente, também ia ter uma pressão gigantesca. E nós habituámo-nos, pelo menos durante esta pandemia, a ver o Primeiro-Ministro como assim um elemento de calma e de estabilidade e de ponderação, e foi muito elogiado em muitas alturas por isto. E eu acho que chegou a desorientação, atingiu em cheio a cabeça de António Costa. Quer dizer, só um elevadíssimo nível de desorientação e cansaço pode justificar propostas como estas, como a questão da aplicação, como a questão das multas da máscara. Quer dizer, isto é injustificável à luz de alguém que está bem e que tem os valores certos. Portanto, o que me interessa neste momento é perceber como é que se chegou a este patamar. E o primeiro ponto é o seguinte: o primeiro é, dá-me a pior coisa que pode acontecer a um governo, e é bom, eu tenho que ser claro a explicar isto, é governar pela opinião pública. Ou seja, deixar-se condicionar por um determinado ambiente instalado. E o que eu sinto neste momento é que o governo está a governar pelas redes sociais. Esta é a típica de estar a governar pelas redes sociais, porque vamos lá ver. Todos nós sabíamos, o governo incluído, mal estávamos, se não estivesse informado ou tivesse consciência disso, que nós íamos agora ter números superiores. Só se existisse um de infectados, só se existisse um otimismo delirante. Quer dizer, fomos todos para a praia, começaram as aulas, começamos a fazer a nossa vida normal e por muito cuidado que cada cidadão tenha, isso era inevitável. Portanto, aquilo que se está a passar não é. Não aconteceu, não foi uma surpresa. Aliás, apesar disto estar a fazer uma pressão grande, estar a provocar uma grande pressão no Serviço Nacional de Saúde...
Ainda está a dar resposta.
Não só está a responder, como uma parte importante, que é o nível de mortos, que é o que conta, não é? De facto, não se compara. Mas isto ia estar a acontecer, só que a pressão é muito. E, portanto, o governo parece, nessa frase... nisso que eu disse, e que me parece relevante, está a governar pela opinião pública, pelo sentimento geral, que é de um certo pânico. E isso é o pior que pode acontecer a um governo. O pior que pode acontecer a um governo. Quer dizer, eu não acho que seja medo da falta de popularidade, muito francamente. Acho que não é. Porque, aliás, o governo também sabe que não há alternativa a ele ser governo nesta altura, portanto, não há de ser por aí. Deixou-se instalar também o pânico que existe na nossa, algum do pânico que existe na nossa comunidade, chegou ao governo e isto leva a que se tomem medidas destas. A segunda dimensão é nós termos que perceber onde é que se vai com isto. Não foi em vão que eu disse que o Primeiro-Ministro me custava dizer que parece que o Primeiro-Ministro não percebeu o que era uma democracia, o que era um Estado de Direito, e no caso concreto, os direitos, liberdades e garantias. Isto é um ataque brutal, uma falta de consciência brutal de direitos absolutamente básicos. Básicos.
E abre um precedente?
Não, esse é o terceiro, essa é a continuação deste problema. Quer dizer, e repara, isto não perdoa nada, não desculpa nada, porque eu acho que nenhum país europeu, nenhuma democracia ocidental foi a este patamar. Eu não tenho conhecimento, se calhar há. Eu não tenho conhecimento. Sei que há uns recolhidos obrigatórios agora, mas este patamar não existe. E este tipo de precedentes é terrível, porque isto obviamente é feito em função do interesse de nós todos. Todas as ditaduras, todos os ataques violentos, todas as restrições de direitos, liberdades e garantias foram feitas em função apenas de uma coisa. É melhor para todos nós. Sempre assim foi e sempre assim será, temo. Portanto, e eu não me quero alargar muito neste tema, temos que olhar bem, temos que, nós, comunidade, temos que assentar os pés na terra, mesmo que não assentemos em termos de pânico que está instalado, temos que obrigar o governo a não se deixar governar e a pensar em coisas em função do pânico de meia dúzia de pessoas, das redes sociais, dessa capacidade que as redes sociais e de alguma comunicação social. É verdade que também nós vimos muitos semeadores de pânicos, porque é interessante, é mais engraçado do que outra coisa qualquer. E, portanto, é numa altura em que temos que ter muito mais calma e mal estamos quando é o primeiro-ministro a promover este tipo de situações.
E por parte, já agora, Pedro Adão e Silva, há pouco dizias que acreditavas que esta medida não irá avançar, pelo menos nestes moldes. O assunto está no Parlamento, Ferro Rodrigues admitiu a proposta, embora considere que há legítimas dúvidas sobre se está de acordo com a Constituição. O próprio PS veio dizer que isto também suscitava muitas dúvidas, mas mais uma vez...
Mas há sempre alguém que concorda.
Há sempre alguém que não diz não e que neste caso, voltou a ser o Rui Rio a estender aqui a possibilidade de aprovar esta medida, mesmo com algumas alterações.
Pois, eu não estou a ver o que é que são as algumas alterações. Algumas alterações é não ser obrigatória e a polícia não andar a fiscalizar. É a natureza voluntária da aplicação. Eu até pelas reações que depois vi o Primeiro-Ministro a ter, não sei se não há aqui uma possibilidade, o Primeiro-Ministro utilizou a expressão abanão, não foi?
Um abanão, na entrevista ao público.
Que é pôr-nos a todos a falar sobre as medidas que temos, as medidas individuais, os comportamentos individuais que temos de ter para controlar a Covid, portanto, esse efeito cheque, não é? Ou seja, aconteceu. E dois... Não sei se já antecipava o comportamento do Dr. Rui Rio, porque não é fácil sequer interpretar, porque uma iniciativa do Governo que é recebida com um coro de desconforto e de crítica de todos os setores, começando pelo próprio partido que suporta o Governo. Com o Primeiro-Ministro a torcer-se todo e a dizer que aí tal. Mas aparece o Dr. Rui Rio a cobrir a parada e a...
Com uma frase muito infeliz de funcionar.
Isso não tem grande sentido, porque o Dr. Rui Rio não está obrigado, nem lhe é pedido que se coloque nesta posição enquanto líder da oposição, não é? E, portanto, porque é que não tem grandes palavras? Acho que a perplexidade é a única expressão. Um governo, uma maioria, um presidente e uma oposição. É uma nova formulação.
Pedro Marques Lopes, como é que viste esta disponibilidade de Rui Rio para aprovar?
Não dispara de ser nome. Quer dizer, custa-me dizer isto, mas é um disparate sem nome. Quer dizer, é não pensarmos por quem, quer dizer, quem é que ajuda o doutor Rui Rio a pensar. Quer dizer, porque não há líderes perfeitos, não há nem ninguém é capaz de pensar bem nas circunstâncias, mas o que é que leva? Numa ocasião em que há toda a gente, o próprio Partido Socialista, o PSD em massa, a parte do centro-direita que é fundamental para Rui Rio abarcar, quer dizer, uma evidente falha do governo. E o melhor que Rui Rio tem a dizer é que se funcionar, muito bem. O problema é exatamente isso, é que nós não queremos que funcione em termos obrigatórios, quer dizer, de obrigatoriedade. Eu não acho que... Eu sei mesmo que a vontade que há sempre em Rui Rio um carácter genuíno e uma vontade de fazer o bem,
ser parte da solução
pela comunidade e ser parte da solução, muito bem, muito obrigado, Judite, que eu aprecio e que eu acho que também os portugueses apreciam. E nesse aspecto, acho que Rui Rio tem feito um bom trajeto. Agora, convém é pensar nas medidas importantes, nos momentos importantes, o que está em causa, quer dizer. E Rui Rio perdeu aqui mais uma excelente oportunidade de se distanciar numa altura em que tem tanto, precisa tanto de se distanciar de António Costa. E nada melhor para se distanciar de António Costa do que uma medida que é evidentemente errada, evidentemente um ataque aos direitos, liberdades e garantias, evidente, de uma forma evidente que não vai ser apreciada por uma parte significativa da população, sobretudo aqueles que são os votantes do centro-direita. Quer dizer,
Ninguém consegue. É um erro gravíssimo que Rui Rio poderia não cometer e teria sido, olha, bom para toda a gente que não o tivesse cometido.
Estamos na semana também em que, até quase nos esquecemos, mas foi entregue no Parlamento a proposta de Orçamento de Estado, houve a tal habitual conferência de imprensa com o Ministro das Finanças, mas Pedro Adão e Silva ainda não se sabe nesta altura, e estamos a cerca de semana, pouco mais de uma semana do debate na generalidade, quem é que se vai levantar ou quem é que se vai sentar na altura de viabilizar esta proposta. O Bloco de Esquerda tem estado sistematicamente a esticar a corda. O Governo tem dito que muitas das propostas que o Bloco fez já tiveram cabimento. O que é que está aqui a impedir este consenso? É o
Doutora
orçamento
Catarina
ou algo mais para lá deste orçamento, nomeadamente na vida do Bloco de Esquerda?
Sim, eu acho que sim. Eu já estive mais otimista em relação à viabilidade política do orçamento, precisamente porque acho que começa a ser público e notório que o Bloco de Esquerda está à procura de uma desculpa para não viabilizar o orçamento. No fundo, está a redesenhar sistematicamente as suas próprias linhas vermelhas. Acho que o orçamento já reflete uma parte importante das reivindicações do PCP e do Bloco de Esquerda, mas em particular aquelas que o Bloco tornou mais verbais e públicas, ou mais vocais, e no fundo, perante essas respostas, o Bloco de Esquerda volta a colocar outras questões. Aliás, o Primeiro-Ministro, na entrevista ao Público, dizia: na dinâmica das negociações, as condições têm-se multiplicado. E acho que o tema Novo Banco é, aliás, sintomático disso, tal como o tema Nova Prestação Social. Eu não vou dizer nada sobre a Nova Prestação Social, acho que não temos aqui tempo, nem sequer é oportuno, mas eu ouvi esta semana a Mariana Mortágua, eu acho que a expressão que ela utilizou é que era um fogacho. São 450 milhões. É mais do que o rendimento social de inserção. 450 milhões de euros num orçamento, numa rubrica que não existia antes, que era zero, não é um fogacho. Isto para dar conta de uma preocupação que o Bloco de Esquerda tem tido, eu acho que é uma coisa que introduz perturbação na arquitetura do nosso sistema de proteção social, e portanto espero bem que seja um fogacho, no sentido em que seja claríssimo que é temporária, e podemos ter uma discussão sobre a necessidade de cobertura das pessoas que não têm contribuições e, portanto, não cabem dentro do regime contributivo. Essa discussão acho que tem de ser tida, mas não podemos estar sempre a acrescentar acrescentar complexidade a um sistema que devia ser relativamente simples. Só para, ainda neste ponto, o salário mínimo aumentou. O salário, peço desculpa, o subsídio de desemprego aumentou.
O salário mínimo também,
sim,
se fala
mas
do
o,
aumento.
Não, mas a questão do subsídio de desemprego é relevante. Aumentou para 505 euros, o mínimo.
E o subsídio social
de porquê? Porque com a criação desta prestação, na verdade, estava a ser criada uma prestação que, sendo acima da linha de pobreza, o valor já era superior ao valor mínimo do subsídio de desemprego. Isto é importante porque eu acho que as pessoas isto percebem, porque o nosso sistema está desenhado e baseado na contribuição. Ou seja, tem uma lógica de seguro social. Eu contribuo e beneficio da proteção na medida em que contribuí, e a medida é o tempo que contribuí e o valor das minhas contribuições. Ora, estava-se aqui a criar uma prestação que superava as prestações contributivas para proteger o risco de desemprego. Acho chamar um fogacho a isto, com este montante, com os riscos que tem de equilíbrio e de coerência no sistema, acho mal. Mas o tema Novo Banco, acho que esse é essencial, porque uma das características deste exercício orçamental, por relação aos últimos 10 ou 15, é que pela primeira vez, por força da pandemia, as regras europeias estão, vamos dizer, suspensas. Isto é, nós não estamos obrigados às metas do déficit, porque há um compromisso que os Estados-membros têm de caminhar e ter políticas contracíclicas de modo a recuperarem o nível de rendimento que tinham em 2019. Ora, se não estamos obrigados às regras, na verdade, o debate sobre o Fundo de Resolução e o reforço do Fundo de Resolução é um debate essencialmente contabilístico, porque não diminui, porque é um empréstimo, e porque a margem de manobra que os governos têm para tomar medidas na proteção social não está limitada, porque o déficit cativa uma verba para aquele fim. E, portanto, a margem orçamental, nós não deixamos de desenvolver esta nova prestação social porque temos aquela obrigação com o Fundo de Resolução.
Eu e tu sabemos que não é nada disso que
mas é, mas também, mas eu acho que eu sei, mas por isso mesmo eu estou a explicar que não pode ser o novo banco. E sobre o novo banco, eu ainda não vi explicado, as pessoas do Bloco de Esquerda gostam muito de falar sobre este assunto e é um tema muito propenso à demagogia fácil e também à expressão da ignorância. São duas coisas, aliás, que muitas vezes estão de braço dado, mas há um contrato do Estado português associado à venda. Portanto, vamos incumprir o contrato com base em quê? Dois, já foi feita uma auditoria e o que me parece é que sempre que os resultados das auditorias não confirmam as percepções que já existem antes, o que se pede é uma nova auditoria. Portanto, vamos estar... Não estamos a fazer auditorias às auditorias das auditorias, porque as auditorias nunca confirmam as nossas percepções. Terceiro, neste contexto de crise económica e social, que se traduz também numa pressão financeira brutal sobre o sistema financeiro. O que querem mesmo é incumprir em relação a um banco e criar volatilidade e perturbação no sistema financeiro. É isso o desejo do Bloco de Esquerda? Qual é exatamente o ato de má gestão identificado em relação à administração atual do novo banco? É disso que estamos a falar. Aquela que está a cumprir, na sequência do acordo de venda, exatamente o que é que esta administração fez de errado que justifique que o Estado não cumpra a sua parte? Porque nós podemos estar outra vez a discutir a resolução do novo banco e a venda onde está. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de uma administração que fez um contrato, uma entidade que comprou o banco com um contrato e que tem lá uma administração. E, portanto, ter-se-á passado alguma coisa em relação aos atos de gestão desta administração. Eu ainda não vi exatamente o que é que justifique que não pagamos. Não pagamos.
Sendo que nos outros orçamentos que o Bloco também viabilizou, até estava fixada essa verba que agora, sim, enfim, há esse...
Mas o Bloco de Esquerda, não... o Bloco de Esquerda tem responsabilidades, mas o Presidente da República também tem e o Primeiro-Ministro também, porque andaram todos a brincar com o fogo no tema Novo Banco, recordam-se, em março ou abril. E, portanto, chegámos aqui, e isto para dizer o quê? Acho que o Bloco de Esquerda está à procura de uma justificação e de um motivo para se pôr à margem. Eu acho que essa estratégia de afastamento pode ter grande interesse para as dinâmicas internas do Bloco de Esquerda. Duvido que o eleitorado do Bloco de Esquerda, que felizmente tem pouco a ver com as dinâmicas internas do Bloco de Esquerda, seja sensível ao argumento, e acho que do ponto de vista do interesse nacional é de uma irresponsabilidade, mas também não me surpreende.
Pedro Marques Lopes, quem é que vai aprovar o orçamento? Tem-se a resposta da...
Estás a farpa final do Pedro da Liceu agora.
Bom, eu começo pelo fim, não é? Eu vou começar pelo fim. O Bloco de Esquerda não quer aprovar este orçamento. Não quer. Pronto. E há de fazer tudo para não aprovar porque acha, e bem, que a situação económica e social em Portugal vai piorar, e vai piorar, e piorar ela vai, e quer-se manter de fora para ser uma força da oposição para dizer que está tudo mal. Não, quer dizer, isto... no fundo, as coisas são mais simples do que nós imaginamos. É isto que o Bloco de Esquerda quer. Porquê? Porque este é um orçamento que poderia ter sido perfeitamente desenhado pela doutora Mariana Mortágua e pela equipa de orçamental do Bloco de Esquerda. Chapado! Não há uma única medida que o Bloco de Esquerda possa contestar. Eu ouvi de uma pessoa, enfim, próxima do Bloco de Esquerda, que era o espírito, a filosofia do... Mas que filosofia é que aqui está? Há pontos neste orçamento que podem levantar algumas dúvidas. Eu não ponho... Não há dúvida... Não, peço desculpa da repetição, mas não há dúvida nenhuma. Quer dizer, vamos arrumar uma parte que eu acho que há um consenso generalizado tanto nos partidos políticos com a representação parlamentar como na sociedade portuguesa. Há um conjunto de medidas sociais que vão ser implementadas que são extraordinariamente importantes para aquilo que nós vamos viver no próximo período. Isso acho que não há nenhum partido que se oponha a essa. E esse, no fundo, é o cerne deste orçamento. Depois, há outro tipo de questões. É evidente que o investimento que é feito,
que o investimento que é feito, o investimento público que é feito, poderia, na opinião de outras pessoas, ser maior. E também há aqui uma questão de política orçamental que tem que ser notada, ou seja, vai-se baixar o déficit, vai-se tentar baixar o déficit. Portanto, e numa altura destas, tentar baixar o déficit, aquilo que se quer atingir, aquilo que se quer investir em termos de investimento público, nunca poderá ser suficientemente, para alguns não será suficientemente grande. Mas eu acho que é uma... Que o governo, nesse aspecto, este orçamento, é cuidadoso e eu acho que o deve ser. Depois, há parte que, de facto, esse orçamento, esse investimento, seja pouco, seja pequeno, seja completamente canalizado em função do Estado e as empresas são, de facto, o parente pobre deste orçamento. Quer dizer, a substituição do layoff...
Mas o layoff continua.
Sim, o layoff continua, mas quando ele...
Parente pobre, quando a verba para o layoff é das rubricas mais pesadas...
Sim, mas vai deixar de... Mas o layoff não vai continuar até ao fim. O apoio para as empresas investir são cerca de 309 milhões de euros.
Mas se as empresas agora investissem todos, o que é que acontecia?
Não, quer dizer,
é porque eu acho que a singularidade desta crise é que... O problema é mesmo de confiança e das pessoas... Não...
Pedro, o dinheiro pode ser investido diretamente pelo Estado em obras públicas, noutro tipo de situações quaisquer, ou pode ser deixado para que as empresas façam os investimentos.
Isso não sei, mas neste contexto o risco associado aos investimentos é brutal porque depois não há procura.
Oh Pedro, mas quer dizer, mas e essa foi a opção do governo.
Sim, mas não é verdade que não haja apoio da... Eu acho que é bastante artificial. Acho que isso é uma discussão que existe num contexto normal de recessão.
Não, mas mesmo nesta pode ser posta. Nós podemos achar que era mais fácil para as empresas ou menos fácil ou mais fácil para a economia se fosse o investimento fosse feito diretamente pelas empresas e não diretamente pelo Estado. Não íamos sair dessa discussão porque nenhum de nós ia ter razão até ao fim.
Quando tu financias... as empresas a manterem artificialmente os postos de trabalho.
Não, isso é outra coisa.
Bem, isso é o maior apoio que se pode dar às empresas neste momento.
Mas isso é outro aspecto. Isso estamos garantidos, aliás. Mas isso é uma obrigação quase da comunidade neste momento, porque se as empresas...
Mas é que eu vi as reações das associações empresariais ignorando esse facto, como se não houvesse esta coisa do layoff.
Eu acho que as organizações empresariais exprimiram-se mal nesse aspecto. Porque há aqui uma necessidade que eles tomaram como certa. Ou seja, obviamente que é uma necessidade social que as empresas não desapareçam, porque uma empresa quando vai à falência, particularmente em determinados setores, a maioria dos setores, se vai à falência depois para se reconstituir é impossível, portanto é bom que fique à tona, não é? O que eu estou a falar é, e o que eu acho que as organizações patronais deviam ter dito, além dessa parte, salientar o facto do investimento ser canalizado, além disso, o investimento ser canalizado para o Estado e poder ser feito pelas empresas. Isso é outro assunto. Portanto, essa é um dos pontos. O segundo, estamos todos de acordo. O terceiro era a questão do déficit. Se fazia sentido ou não aumentar até o déficit, aumentar este nível de déficit. Eu, muito francamente, não ouvi esta preocupação por parte do Bloco de Esquerda ou de Barato que eu tenha dito. Eu não estive atento, provavelmente não estive suficientemente atento para que o diga. Portanto, o que eu vejo é o Bloco de Esquerda que se convenceu, termino como comecei, que se convenceu que lhe dá muito jeito ficar de fora deste orçamento porque vão existir problemas.
E nesse cenário o PCP, como é que fica?
Eu acho que o PCP... A leitura, quando nós fazemos a leitura... Quer dizer, a leitura não. Quando fazemos, no fundo, um prognóstico sobre como é que as pessoas... O que é que as pessoas vão pensar em relação à atitude de cada um dos partidos. Eu estou convencido que o eleitorado do Bloco de Esquerda não vai ficar satisfeito com a atitude do Bloco de Esquerda. Porque é demasiado evidente. É muito evidente, quer dizer, é todos os dias o Bloco de Esquerda diz que não, e nós não percebemos porque é que estão a dizer que não. Como também me parece que fica claro a posição do Partido Comunista Português. E, mais uma vez, é muito, muito interessante, a repetição da frase de Jerónimo de Sousa, que disse quando foi a Constituição da Geringonça. Quanto melhor, melhor, e não quanto pior, melhor, não é? Ele voltou a repetir isso. Eu estou convencido...
E o PCP conta.
E que contem.
Exatamente. E o eu acho que também disse isso na
e que não faz birras, também disse.
Acho que disse. Mas
disse que não faz birras.
Mas o primeiro-ministro, frase... e se queremos continuar por frases e interpretações, o primeiro-ministro, na entrevista ao Público, várias vezes cita Jerónimo Sousa, enquanto apela ao bom senso e à razoabilidade do Bloco de Esquerda.
Eu, muito francamente, acho que isso não ajuda muito o PCP. Bastava deixar o PCP falar. E o PCP foi claro. Eu acho que uma posição de responsabilidade, neste momento, a posição de responsabilidade do Partido Comunista Português face, na minha opinião, à posição bastante tática, para não dizer outra coisa, do Bloco de Esquerda, acho que isto não cai bem no eleitorado que votará ou que flutuará entre estes três partidos, entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Mas logo vemos. Há outra parte que para mim é importante, que para mim é muito importante para o equilíbrio do sistema, que o PSD fique de fora e que o CDS agora, enfim, pouco conta, mas que o PSD fique de fora. É importante que a contestação que vai ser feita, devido aos problemas que nós vamos ter, seja feita pela oposição que deve estar do lado direito e que a governação possa estar do lado esquerdo.
E assim chegamos ao momento do Bloco Central dos interesses. Pedro Adão e Silva, qual é o interesse que
olha,
metes
eu,
neste
eu,
bloco?
Olha, eu, por outros motivos, tenho a minha atividade como comentador desportivo suspensa até ao final do mês e, portanto, aproveito aqui para trazer um tema relacionado. Matar saudades. E trazer um tema relacionado com o mundo do futebol, mas que não tem exatamente a ver com o mundo do futebol, porque é uma espécie de espelho também das transformações sociais, também na sociedade portuguesa. Algumas pessoas acompanharão a gábula o Belenenses, o clube de futebol, os Belenenses, tinha a minoria, a certa altura, do capital na sua SAD, e a coisa evoluiu mal, e o clube separou-se da SAD. E no Campeonato Nacional da Primeira Divisão tem andado a competir uma coisa chamada B-SAD, que é o B-SAD.
Sim, era para se lembrar do Trump, tá?
B-SAD. É uma coisa muito triste, e, portanto, o Clube de Futebol dos Belenenses compete nas divisões inferiores, escalões inferiores, chegará um dia às competições profissionais, mas, entretanto, há uma coisa que é o B-SAD, que já não tem nada a ver com o Belenenses. Ora, para mostrar que as coisas podem sempre piorar, hoje ficou a saber-se que foi registado pelas pessoas que têm relações e que são detentores do capital da B-SAD, o nome de Comporta Futebol Clube. Há muito tempo que havia o zoom-zoom de que o B-SAD ia abandonar Oeiras e ia para Grândola. Entretanto, ficamos a saber que existe agora uma coisa chamada Comporta Futebol Clube. Eu acho que isto nem numa andota as coisas podiam terminar assim.
Pedro Marques Lopes, e o teu interesse?
O meu interesse é um livro espantoso que eu não estava à espera que fosse, de facto, tão bom, que é o Amália nas Suas Palavras. É um livro que coincide com o centenário do nascimento da Amália Rodrigues e era supostamente uma entrevista que ia ser feita por Manuel Fonseca, uma grande figura do nosso neoliberalismo.
Uma biografia, não é?
Era uma espécie de uma biografia.
Era a base de partida para uma biografia.
A entrevista, eram 10, há 10 horas de bobines gravadas, algumas que não são utilizadas, e o Pedro Castanheira transcreveu essas 10 horas. Aquilo era para ser uma biografia, e era aquelas conversas, aquilo era uma entrevista para a biografia, e depois aquilo não é entrevista nenhuma. Aquilo é uma conversa entre Manuel Fonseca, um dos nossos maiores escritores neorrealistas, o Cerro Maior, o Foguete Cinza, a Seara de Vento, o nosso grande escritor neorrealista, com obra grande, e a Amália Rodrigues, que é a grande presença internacional fora do futebol. O futebol tem outra dimensão no exterior, é a grande voz, é a transformadora de um canto ou de uma expressão musical que é, de facto, a grande expressão musical portuguesa, a única grande expressão musical portuguesa. E depois aquilo gera-se uma conversa muito interessante, onde ficamos a conhecer melhor Manuel da Fonseca, porque não era suposto, mas ficamos a conhecê-lo melhor, e ficamos a conhecer a Amália de uma maneira muito mais profunda, onde se vê que ela é uma mulher profundamente inteligente, profundamente intuitiva. É um retrato, eu acho que é o maior retrato que foi feito. O Vítor Pavão dos Santos escreveu uma excelente biografia dela, há vários livros sobre a Amália, mas eu acho que neste livro ficamos a conhecer a Amália. É um documento, é editado pela Porta Editora, com o apoio da Gulbenkian, da GEC. É um documento essencial para quem gosta, e é impossível não gostar da Amália. E impossível não gostar de fado. Agora isto é um bocadinho mais arriscado, mas eu arrisco. Ouçam, leiam o livro, que vão ficar muito bem impressionados, porque o livro é espantoso. A transcrição é do Pedro Castanheira. Ah, e tem um extra ótimo, que é o prefácio do Rui Vieira Neri. O Rui Vieira Neri é provavelmente a pessoa que mais sabe de fado e da história do fado.
E filho de um dos homens que acompanhou a Amália.
Exatamente, exatamente. Portanto, força, ouçam.
Para ouvir, leiam, para ler o livro.
Leiam o livro, ouçam, e vão ouvindo os discos da Amália, que valem sempre a pena. E particularmente este, que para mim é o melhor disco de fado que já foi feito.
E ouçam também já agora o trabalho de Teresa Dias Mendes aqui na TSF, em tsf.pt, onde retrata exatamente esse trabalho e essa reunião destes dois seres à parte. O Bloco Central regressa com Que Voz Veremos na próxima semana. Este teve o cuidado técnico de José Guerreiro.
Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que mar não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveito. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza passado, alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida em mais dele avento. Porque a vida é mais de aventura. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que mor não seja.